Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente começa o nosso boletim de hoje analisando o mercado do boi e a gente tem aí dois mercados distintos a serem analisados. Aquele mercado que está focado na exportação, mas fundamentalmente aí no mercado para a China, e o mercado interno, que está passando por um momento complicado que precisa ser também analisado. E quem ajuda a gente nessa análise é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. São dois mercados que dá para dizer que estão bastante distintos nesse momento, e quando a gente analisa basicamente o mercado de exportação, a grande diferença é o dólar, Caio. Dá para afirmar isso? Seja bem-vindo, meu caro.
Alexandre, tá bom? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço aí participar. Alexandre, hoje, se a gente analisar o contexto boi, né, pecuária, não só o contexto boi, mas o contexto de produção de commodity, que é o carro-chefe aí do Brasil, em termos de agricultura, o fator dólar, ele tem muito peso, ele carrega muito peso. Em termos de facilitar ou não esse escoamento de mercadoria. É óbvio que a gente tem que ter, para ajudar esse peso de escoamento de mercadoria, a gente tem que ter um ambiente externo favorável, né? Então, é isso que a gente não tem hoje. Mas, apesar de tudo, da gente não ter um ambiente externo favorável, a gente, por exemplo, no caso da carne, a gente não está tendo, quem é pecuarista deve estar sabendo disso. A gente não está tendo, por exemplo, as premiações Cota Hilton, as premiações Europa. Hoje você não existe, não tem hoje nenhum frigorífico hoje desses maiores, né, dos quatro, cinco maiores aí a nível Brasil, que te pague uma premiação para boi Europa ou que te pague uma premiação hoje para boi Cota Hilton, ou muito pelo contrário, não estão procurando fazer nos mercados a futuro, no mercado a termo, que a gente sabe que agora eles começam. Essas grandes indústrias começam a se organizar muito para fazer essa planilha ou para fazer essa demanda já para comprar esse animal de confinamento aí do segundo giro, do segundo semestre em diante. Então, se você procurar hoje uma indústria para tentar fechar um contrato a termo com ela, ela não está precificando o boi Europa ou o boi Cota Hilton. Então, o dólar, ele influencia em muito. No caso de quem exporta, que é o caso do Brasil, só que a gente precisa ter um ambiente externo favorável também consumindo, não é o que está tendo hoje a nível global. Hoje o que a gente tem que está consumindo, que está puxando isso, que está fazendo com que a arroba do boi passe por toda essa crise, que é um furacão para todos, como se fosse um simples vento, uma marolinha, né? É, quase que ilesa, é única e exclusivamente a China. A China realmente, ela já sofreu tudo que ela tinha que sofrer, né? Ela entrou nessa crise muito antes, e aí quando ela colocou o pé na crise, nessa pandemia, o Brasil sentiu, e aí sim nós tivemos uma arroba que saiu de 240 para 190. Então, quer dizer, a ausência da China parece que está muito mais relacionada à nossa sobrevivência em termos de preço de arroba do que teoricamente só o dólar, mas hoje sim o dólar com a China tem feito a gente passar de forma muito tranquila até agora por essa crise de pandemia, quando a gente fala em termos de agricultura e aqui focado mesmo no mercado de boi.
Bom, dá um exemplo para a gente dessa importância da China, dos preços internacionais e, enfim, como é que o dólar está ajudando nessa relação, Caio?
Então, Alexandre, hoje nós tivemos máximas na China no final do ano passado, entre novembro, entre fim de outubro e até 15 ou 20 de novembro, não me recordo quanto. A gente chegou a negociar a tonelada da carne exportada para a China até a 6.700 dólares a tonelada. Depois eles ficaram ausentes por um período, essa tonelada caiu, ficaram ausentes até agorinha pouco, e aí voltaram, retomaram isso começo de março. Foi uma sorte tremenda do Brasil, quando o Brasil estava começando a entrar na pandemia aqui, comecinho de março, a China estava saindo de lá e estava começando a reativar os contratos aqui. E aí começou-se a negociar, e ela começou a negociar a tonelada de carne ao redor de 5.400. Não era aqueles 6, é óbvio, todo mundo sabia que não ia ter aquilo, mas ao redor de 5.400 dólares. E isso chegou a ter um pico de 5.600 dólares sendo negociado o contrato com a China. Isso num contexto geral de tudo que se exporta, é óbvio que tem corte que é um pouco mais caro, mas na média era isso. E aí ela veio puxando semana após semana, depois ela puxou para ir para 5.200. Atualmente, a tonelada da carne média exportada aí para a China é 4.600 dólares. Ainda é um bom preço? Sim, ainda é um bom preço. Se tem algumas contas para se fazer aí no meio do caminho, não adianta você só pegar 4.600 dólares, fazer a conta em dólar, que vai dar aí quase 27 mil reais a tonelada e dividir por 1.000 e multiplicar por 15 você chegar na arroba. Você tem um pouco mais de conta para fazer aí. Você tem alfândega, você tem o que sobra do traseiro, desconta osso, o que sobra do dianteiro, desconta osso. Você tem todo o processo de envio da carne, transporte, alfândega e desembaraço fiscal. Hoje, essa tonelada exportada a 4.600 dólares, a tonelada exportada equivale no dólar atualizado, que é esse dólar de 5,87 que está dando no mercado futuro, hoje equivale a um boi de R$ 230, R$ 235, depende muito da eficiência da indústria em termos de mandar essa carne. As grandes indústrias às vezes têm uma eficiência maior, custa um pouco mais barato, as menores menos eficiente e um custo um pouco mais caro. Então, em média, mais ou menos R$ 230 hoje. Seria a equivalência do boi hoje que está sendo exportado para a China.
Mesmo com o preço mais barato no mercado internacional, a gente em reais está recebendo mais em função aí dessa variação cambial. Agora, qual é o potencial que isso tem, Caio, de sustentar as cotações no mercado interno?
Então, Alexander, aí é que está. Hoje a gente estava tendo um chat aí mais cedo discutindo muito sobre isso. Hoje a gente tem uma correlação, na melhor das hipóteses no ano passado, no melhor, se a gente pegar a melhor share aí, a melhor divisão entre exportados e mercado interno, nós chegamos a ter 27% de tudo que foi produzido, se eu não me engano, entre novembro e dezembro também. 27% de tudo que foi produzido aqui no Brasil, 27% a gente direcionou ao mercado externo, tá? Então você teve no pico 27%, aonde a China chegou a ter 60% desse share exportado. Hoje a China corresponde a um equivalente mais ou menos de 50% de tudo que é exportado, e nosso share entre mercado interno e mercado externo está ao redor de 25%, que é uma média histórica aí realmente que o Brasil carrega. Então a gente fica realmente muito exposto no mercado interno, quer dizer, muito exposto ao que o mercado interno vai corresponder em termos de consumo, do que a gente fica exposto realmente em cima da China e do dólar. Mas, por incrível que pareça, por mais que a gente refaça essas contas e tudo indicaria que hoje a gente estaria com a arroba muito mais pressionada do que está, realmente isso não tem acontecido. A conta realmente tem pegado todo mundo aí meio mais ou menos no contrapé, que vinha esperando realmente um recuo mais severo dessa cotação do boi, igual aconteceu no mercado de frango, na carne de frango, igual aconteceu no mercado de carne de porco, suíno. Muita gente veio esperando isso acontecer e realmente isso não aconteceu ainda. Então tudo indica que o fator dólar e exportação, entre aspas, China, tem realmente segurado o baque aí desse consumo aí que, ao meu ver, ele vai só declinar de agora para frente.
E a gente viu, né, Caio, recentemente, um equilíbrio entre oferta e demanda aí. De um lado, pecuarista segurando os animais, evitando uma concentração de oferta. De outro, a própria indústria comprando da mão para a boca, evitando fazer escalas muito longas. E isso, de alguma forma, também ajudou a equilibrar o mercado. Só que agora a gente está vendo uma outra realidade: oferta aparecendo em função da situação das pastagens e uma incerteza em relação à continuidade da demanda. Isso te preocupa?
Me preocupa sim, Alexandre. A gente não pode menosprezar de forma nenhuma a safra. principalmente num país igual ao Brasil, que é um país muito grande e é um país onde a maioria da oferta desse animal pronto, do boi gordo, ou da novilha, ou da vaca descarte, ela é feita em cima de pasto. Então, esses animais terminados a pasto, nós estamos vendo, que a gente acompanha via o aplicativo AgroBrasil, essas escalas médias que a gente solta com o aplicativo, acaba gerando toda sexta-feira, a gente acaba acompanhando que a escala média a nível Brasil, não só a nível de São Paulo, mas também a nível Brasil, ela vem aumentando gradativamente. Então, como você bem disse, a gente tinha uma situação há uns dias atrás, onde a escala era da mão para a boca, e hoje a gente, até nós soltamos até uma publicação dentro do aplicativo esses dias, pontuando que a safra tinha começado no Brasil. Então hoje a gente tem uma situação de escala média dentro do Brasil de 8 a 12 dias, na média. Você chega a achar lugares, por exemplo, algumas indústrias para dentro do estado de São Paulo, que tem a escala feita o mês inteirinho. Então, são os frigoríficos que são capacitados a exportar para a China, são frigoríficos habilitados para a China. Então, são frigoríficos que conseguem garantir uma margem na rentabilidade do negócio dele. Então, quer dizer, já tem um contrato pré-estabelecido para sair com essa carne para a China. Ele já dá conta de fazer uma trava de dólar, porque ele utiliza as ferramentas de mercado futuro ou às vezes travas cambiais feito em banco. Então, ele consegue garantir um fluxo que para ele é interessante, então ele vai colocando boi para dentro da escala, mas ele só consegue colocar boi para dentro da escala se ele tiver esse volume de boi para colocar para dentro da escala. Então tudo indica hoje que a gente está passando pela safra. Então tudo indica, tudo me faz crer que a gente está começando a entrar dentro da safra, ou já estamos caminhando dentro da safra, que a pressão de oferta, de falta de consumo no mercado interno, provavelmente vai fazer um pouco mais de peso em cima dessa pressão hoje, dessa correlação que a gente tem entre mercado sendo exportado e dólar subindo. Então, assim, se tudo correr muito bem, a safra vai passar realmente por um soluço, nem gripe ela vai pegar. Algum recuinho deve acontecer, muito em função dessa saída já acentuada de boi de pasto aí por conta da situação de seca Brasil afora.
Mas uma mudança de patamar, ela está prevista, então, mas é mais em forma de correção do que de uma queda brusca das cotações da arroba.
Bom, Alexandre, assim, a gente não sabe a situação, realmente ninguém sabe, a situação do consumo interno,
Demanda, né?
como que ela vai se comportar de agora para frente. De agora para trás, a gente teve esse consumo interno no Brasil sendo mascarado e muito, porque o governo está colocando muito dinheiro. Então, quer dizer, se o governo não tivesse acudido de modo geral, a população, provavelmente a gente já estaria sentindo um recuo muito mais drástico aí no mercado interno, que estaria refletindo realmente muito mais, de forma muito mais severa no preço da arroba. Eu acho que todo esse dinheiro que o governo colocou, ele de certa forma está mascarando realmente, né? Está camuflando realmente essa parte do consumo no mercado interno e parece que vem dando um alento. A gente não sabe até quando que esse socorro vai. A gente não sabe até quando que a população vai resolver trancar realmente a boca ou realmente trancar o dinheiro aí, falar, não, agora nós estamos sem emprego, vai acabar o dinheiro tal dia, então a gente agora precisa entrar numa parte de contenção de custo. A princípio, essa leitura que eu estou tendo agora, desses primeiros 40 dias de pandemia, é que está todo mundo realmente gastando, pelo menos em termos de carne, está todo mundo gastando normal. Agora, se isso vai continuar ou não, é realmente uma incógnita que a gente não dá conta de adivinhar. Eu acredito que esse consumo vai declinar. Em cima também de uma oferta que eu acredito que provavelmente venha a aumentar, porque os dados que estão sendo gerados, os clientes que estão vendendo seus animais e registrando dentro do aplicativo, nos dão segurança para todo mundo, não é para mim isso, é segurança para todo mundo que está ali dentro do aplicativo, vendo esses dados sendo gerados automaticamente em modo online. Então, todos esses dados nos dão uma segurança de que realmente a gente está caminhando para a safra. E como eu falei no começo da entrevista, o Brasil é um país que a gente não pode menosprezar o tamanho da safra, justamente porque a gente tem o grosso do animal sendo preparado a pasto e provavelmente sendo ofertado agora. Então, sim, eu estou um pouco pessimista, estou um pouco mais, diria que talvez realista, né? E realmente esperando que o mercado de boi de agora até mais 40, 50 dias possa dar alguma escorregada, sim, em termos de preço. Eu não consigo mensurar realmente o tamanho dessa escorregada, mas eu acho que o boi para dentro do estado de São Paulo pode muito bem tentar vir a trabalhar num boi hoje ao redor de 200, pode vir a trabalhar ao redor de 185, R$ 190, sim. Eu diria no auge aí desse pico de safra e realmente no auge aí eu diria desse pico aí da pandemia, do pessoal realmente deixando de consumir, né?
Quer dizer, o tamanho dessa escorregada que você bem colocou aí vai depender do comportamento da demanda. É isso que a gente precisa focar, então, e entender daqui para frente, certo?
É, eu acho que são dois pesos, né, que a gente precisa colocar nessa balança nossa de análise. Um dos pesos é realmente essa demanda, que ela vai enfraquecer, ela vai. Basta saber quando e quando. Eu acredito que é de agora para frente. Quanto eu não dou conta de mensurar, mas eu acredito que seja bastante, isso em termos de demanda. E a outro peso que a gente precisa levar em consideração é o tamanho da safra que nós vamos passar. Volto a falar, Brasil, a gente nunca pode menosprezar a safra do boi de pasto. Só que eu acho, pessoalmente, acho que a safra para dentro do Brasil, ela vai ser uma safra pequena. Já veio mostrando isso, que a quantidade de boi ofertada é uma quantidade pequena. A gente já passou isso pelo ano passado. A gente entrou nas águas com uma oferta extremamente restrita. Então, quer dizer, você vê que a quantidade de carcaça pronta, ela realmente é uma quantidade de carcaça, realmente é uma quantidade pequena. E eu acredito que essa safra não vai ser diferente. A gente vai ter safra sim, só que eu acho que a quantidade de carcaça pronta talvez nos surpreenda em termos de quantidade sendo menor do que eu esperava.
É, pois
Isso
é.
aí.
A grande dúvida era se nessa estratégia de prorrogar a entrada desses animais, se não estava havendo um represamento desses animais, que no momento que as pastagens ficassem ruins ou perdessem a qualidade, essa concentração poderia afetar. Você acha então que não tem tanto animal assim? Vai ter um aumento sim da oferta, mas nada que possa fazer uma pressão de derrubada mais significativa dos preços, Caio. Dá para analisar assim?
É, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que são vários fatores que a gente precisa colocar dentro da balança: dólar, exportação, apetite de China. Aí você tem também o mercado interno, que eu acho que esse é o principal entrave aí do boi para esse ano. Então, esse eu acho que realmente vai sofrer muito, e aí puxaria realmente a demanda para trás e puxaria o preço do boi para trás. Mas aí você tem uma virada de ciclo. Tudo indica que a gente está tendo uma virada de ciclo pecuário, então a carcaça pronta para abater agora dentro da safra, por mais que ela seja maior do que a gente vem passando desde o começo do ano, porque é evidente que nós estamos entrando na safra, provavelmente não vai ser uma grande quantidade de animais sendo ofertada assim. Então, acho que isso aí pode ser que isso aí dê uma contrabalanceada com essa falta de consumo. Por outro lado, você tem a China, você tem o dólar subindo, então por isso que eu acho que se a gente passar por um recuo agora aí na safra, eu acho que esse recuo pode vir a nos surpreender positivamente. Talvez seja um recuo, mas não um recuo de 20 ou R$ 30 na arroba. Talvez alguma coisa ao redor de 10 e R$ 15 aí, que seria muito comum para a época que nós estamos passando, né?
Agora, o Caio, esse consumo da China são favas contadas ou a gente precisa ficar com algum alerta ligado aí? Pode ter aí uma diminuição, uma restrição de compras aí da China, pelo menos diante das coisas que a gente conhece até agora.
Então, Alexandre, eu lembro o ano passado, eu bati muito na tecla de duas coisas em várias entrevistas que nós demos. Uma é que quando se tem um choque de demanda, né, um choque de demanda por parte, no caso, nós estamos tendo um choque de demanda, tivemos um choque de demanda por conta da China. Esse choque de demanda provavelmente ele não oscila tanto. Ele é um choque de demanda. Quando esse tipo de choque de demanda acontece, que é um novo país, um novo povo, uma nova realidade de consumo, isso vem para ficar. Eu acredito realmente nisso. É óbvio que nós tivemos aí um dente de cachorro nessa parte do choque da choque de demanda. Mas aí a gente analisa, vendo isso de trás para frente, a gente viu que foi realmente em cima do fechamento do mercado lá por conta do coronavírus.
Coronavírus, né?
Então, você tem realmente um choque de demanda que veio para ficar em termos de consumo da China. Então, essa é uma parte boa do negócio, que eu acho que o brasileiro pode se acostumar a entregar carne para a China, que eu acho que essa demanda veio para ficar e provavelmente vai só aumentar. Essa é a parte boa. É uma das coisas que eu falava muito ano passado. Outra coisa que eu falava muito ano passado é o fator de você ter um único grande player dando conta e hoje já de metade, 50% de tudo que a gente exporta. E aí a gente cai realmente nessa pergunta que você me faz. A gente deve se preocupar? Eu acho que nesse termo da gente depender único e exclusivamente praticamente metade do que a gente exporta para a China, eu acho que isso vai ser uma espada na nossa cabeça por muito tempo. A qualquer momento, ele pode espremer um pouco mais essa espada e não tem para onde a gente correr. A gente acaba tendo que aceitar, ele impor novos preços. Então, essa é a parte ruim, é o que pode acontecer. Eu acho que em termos de demanda, tudo indica que esse coronavírus não volta, que a gente vai achar alguma saída em termos de vacina ou de remédio mais eficiente. Tudo indica, então, num horizonte de 5 anos, você tem isso aí pelo menos excluído da vida nossa, do nosso medo. Então, você tem realmente uma demanda muito estruturada para você colocar a carne na China. O problema é a gente não aumentar o share para os outros países, né? Porque agora todos os outros países estão numa situação muito parecida com a do Brasil. Quer dizer, se a gente está tendo cuidado em analisar tudo isso com medo do nosso mercado interno, todos os outros países estão acontecendo. Você vê os Estados Unidos, você vê o mercado europeu, a Itália, então todo mundo está consumindo muito pouco. Então a gente fica ainda mais dependente dessa exportação para o mercado chinês. E chinês é comerciante, é o comércio mais antigo que existe no mundo. E a qualquer momento ele pode realmente vir a brigar por preços melhores, mais atrativos para ele, e a gente pode sofrer um pouco mais com isso.
Bom, entendendo então, ou tomando como premissa esse cenário de China comprando agressivamente do Brasil, temos condições de atender a China num eventual aumento de demanda? Isso levando em conta que é muito específico o tipo de animal que a China está comprando hoje do Brasil, Caio?
Nós temos capacidade de atender eles, sim.
É.
Temos. Ah, seria o melhor dos mundos a China virar e falar assim: ó, eu vou dobrar o meu volume com vocês até o final do ano. Nossa, isso aí a gente passaria de 50%, a gente aumentaria 15% no share da nossa exportação. Então nós estamos falando hoje de 25%, a gente iria para ter 40%, ótimo, vai dar seria um alento e tanto para nós. E a gente teria como atender, sem dúvida, a gente teria como atender.
Mas com um gado específico que eles querem, quatro dentes, 30 meses, com essas características, ou precisaria haver uma flexibilização aí dessa necessidade?
Alexandre, seria um corre-corre muito parecido com o que nós vimos no final de 2019, tá? Em termos de preço. E realmente isso aí afetaria talvez um pouco em termos mercado interno, talvez pressionaria um pouco a inflação, mas se ela fizesse uma jogada dessa, realmente ela teria que flexibilizar, ou primeiro talvez ela flexibilizaria essas necessidades, essas premissas, né, que seria esse boi jovem até 4 dentes, GTA até 36 meses. Talvez antes ela melhoraria ou liberaria essas premissas para depois vir com essa segunda com esse segundo pedido aí de aumento. Mas a gente teria, sim, a gente teria esse animal, mas aconteceria um choque aqui de preço razoavelmente grande.
Muito bem. Na verdade, é tudo cenário que a gente está especulando aqui, né, Caio? A gente precisa ver o que que vai acontecer daqui para frente. Mas para que você possa ajustar os seus cenários, A participação é muito importante, e a participação em um aplicativo que pode ser interativo, um aplicativo que você também conta um pouquinho do que está acontecendo na sua propriedade e vê o que está acontecendo na propriedade do seu vizinho é importante, como, por exemplo, o aplicativo AgroBrasil, certo, Caio? Explica para a gente como é que funciona e como é que o produtor pode baixar aí esse aplicativo.
Hoje o aplicativo AgroBrasil acha nas duas lojas Android de forma gratuita, né? Ele abaixa nas duas lojas, tanto Apple como Android, e é um aplicativo de economia colaborativa. Então a pessoa registra, né, os negócios que ela está fazendo, e esses negócios são da pessoas, né? Ela vai criando um banco de dados dela, fica salvo em nuvem, então isso nunca se perde. Ela pode analisar as vendas antigas que ela fez, num histórico aí infinito. Ela pode analisar também em cima dessas histórias, dessas vendas que ela está fazendo, a própria indústria que ela está abatendo. Então, toda vez que ela abate esse animal na indústria, esse usuário vai lá e avalia aquela determinada indústria. Então, você cria um ranking do melhor lugar de você abater o seu animal. Isso aí já fica disponível para todo mundo de forma free. E você consegue analisar justamente esses dados que são registrados dentro do aplicativo, vão formar uma malha, né? Um big data que a gente chama, que é um volume extenso de informações sendo registradas ali, e aquilo vai te dar dados para você analisar. Realmente hoje o aplicativo está nos dando dados claros, nítidos, que a gente está na safra. A gente veio de uma escala média de 2, 3 dias, e hoje a escala média muitas vezes ultrapassam 15, 14, 16 dias de abate. Então, quer dizer, o próprio usuário do aplicativo, por intermédio dessa economia compartilhada, tem condição de analisá-la. Não precisa, por exemplo, um analista vir conversar com ele ou mandar dados de análise que chegam todo final de dia. É muito importante a gente estar bem informado, é óbvio. Mas o próprio usuário ali do aplicativo AgroBrasil, ele dá conta de analisar isso de forma muito simples e muito fácil, de forma online, tudo que está acontecendo. Então, hoje, quem está ali dentro está muito ciente, ou está bem ciente, ou está muito claro do que a gente está passando pela safra. Então, assim, é óbvio que não vale a pena você esperar o seu boi mais uma semana, mais 2 semanas. Vale a pena você tentar negociar seu boi da melhor forma possível agora, porque realmente todo mundo está entregando esse boi, porque de modo geral. É só você correr o olho ali dentro do aplicativo que você vê que as escalas estão cada vez maiores. Então, quer dizer, é efeito safra. Então, quer dizer, um aplicativo muito simples, muito fácil, disponível aí nas duas lojas, AgroBrasil com um Z no final, que usa esse peso da economia compartilhada a favor nosso, né? A favor de quem está ali dentro.
Legal. Meu amigo Caio Junqueira, obrigado, viu, pela participação. São informações muito importantes e ajudam muito na análise e na tomada de decisão do pecuarista nesse momento bastante confuso, aliás, né, Caio? A gente precisa entender principalmente o que vai acontecer daqui para frente. Mas diante das boas informações, a gente consegue ter estratégias diferenciadas aí para atender para onde o mercado for. Obrigado, viu?
Obrigado a todos vocês, uma boa tarde.
Valeu, Caio. Um abraço.
Outro.
Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo, analisando o mercado do boi aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços? Vamos ver como estão as negociações lá na B3 nesse momento. De olho na tela, então. A gente tem o maio caindo, R$ 196, 0,28%. Temos o junho também em queda, 0,38%, a R$ 194,25. E o outubro recuando 0,61% a R$ 197, muito possivelmente aí reflexo dessa ampliação da oferta e desse esticamento aí das escalas de abate. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 199,95, perdeu aquele patamar dos 200, queda de 0,97%. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.